Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Está começando o sexto episódio do Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo. Meu nome é Lucas Soares e estou mais uma vez aqui com meu queridíssimo, meu caríssimo, conhecedor de tudo sobre o mundo do voleibol, Matheus Machado. Olá, Matheus.
Olá, Lucas. Fico até sem graça depois de ouvir essas palavras suas. Muito obrigado. Vamos aí para mais um episódio.
É isso, galera. Aqui no sexto episódio nós vamos falar um pouco sobre as promessas do vôlei. Muito se fala sobre renovação, se o Brasil tem potencial humano ou não. E agora vamos trazer para vocês fortes nomes que podem aparecer nas próximas Olimpíadas, nas próximas competições, nas seleções brasileiras. Também vamos falar sobre o Campeonato Paulista masculino, que está pegando fogo, e o Campeonato Paulista feminino, que teve duelos bastante interessantes e que nessa próxima semana já terá um clássico, SESI Bauru e Osasco. E, obviamente, não pode faltar a efeméride da semana, quem é o jogador ou jogadora que vai ser homenageado pela gente.
Olimpíadas.
É isso, galera. Essa semana eu e Matheus conversamos e achamos legal trazer para você, ouvinte, um pouco sobre o futuro do voleibol. Muito se fala sobre a nossa seleção de 2020-2021, né? O Tóquio 2020-2021, mas Paris 2024 já é ali. Então eu e Matheus combinamos em trazer para vocês alguns nomes que podem aparecer em 2024. Se não em 2024, já em 2028. É muito importante a gente que é amante de voleibol, a gente que tem o olhar atento pro voleibol, saber quem pode estar representando a camisa verde e amarela da seleção brasileira. Então, tanto eu quanto o Matheus vamos trazer alguns destaques da base que podem fazer nome para a nossa seleção. Matheus, começo por você falando sobre a galera do voleibol masculino. Tem uma galera forte, a base do Brasil sempre muito constante, com um trabalho bem legal, apesar das constantes quedas de investimentos, alguns problemas na base, vem nomes bastante interessantes, né?
Temos nomes bastante interessantes, sim, mas como você disse, tem um ar de preocupação dos fãs, torcedores, até do pessoal que vive no meio do vôlei sobre o nosso futuro. Depois de anos e anos de hegemonia, ganhando tudo, sendo número um do ranking, temos preocupação sim para o futuro, porque nos campeonatos de base de alguns anos para cá o nível já cresceu bastante, as nossas seleções não têm conseguido desempenhar um vôlei tão igual e dominante como era antes, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Temos bons nomes sim, isso que nos dá esperança. Hoje eu trouxe três nomes aqui do vôlei masculino. Vou começar pelo levantador muito jovem, nascido em 1999, o nome dele é Hendrick, é da base do Cruzeiro. Ele começou a jogar vôlei lá no Paraná, veio pro Cruzeiro em 2017, 2016, se não me engano, foi emprestado pro América Vôlei na temporada passada, jogou pela primeira vez como titular na Superliga, teve uma boa Superliga, apesar do time não ter chegado nas primeiras colocações, sempre, desde a primeira seleção de base, ele foi o titular como levantador, nessa temporada ele foi efetivado no Cruzeiro, deve ser o reserva do Fernando Cachopa, então tem tudo para evoluir muito nesse ano, e daqui a pouco já começar a pintar ali nas convocações, porque potencial ele tem, liderança, e é um levantador muito talentoso. Outro nome é o Matheus Pinta, um central de 24 anos, que apesar da idade já não ser tão jovem como o Hendrick, e como outro nome que eu vou trazer mais pra frente, ele tá começando a surgir agora, já disputou o PAN de Lima pela seleção, e teve pela primeira vez, a primeira temporada como titular do Minas, ano passado, e foi muito bem, foi um dos líderes em bloqueio da Superliga, e tem tudo pra, nessa temporada com o William, desempenhar o melhor voleibol da vida dele até agora, ele com o Gustavão ali no meio, tem tudo pra evoluir. E também, depois que essa geração de centrais da seleção, Lucão, Maurício Souza, que daqui a pouco já vai passar, e tem tudo para estar tá pintando nas convocações junto com o Hendrick. E o outro nome, meu último nome, é o Darlan, que é um oposto, irmão do Alan, que está no Cruzeiro. Darlan é um jogador muito jovem, nascido em 2002, tá no SESI, nesse projeto do SESI de jogar o adulto com o time mais jovem. Ele tem um físico, assim, invejável, ele salta muito, tem um potencial de ataque muito bom, de saque muito bom, tem muito a evoluir, o potencial dele é enorme. Então, já disputou campeonato mundial com a seleção. Então, assim, ele é um. Não vai ser agora, não deve ser em 2024, talvez para 2028, mas ele é um nome que pode chegar na seleção e chegar para ficar. Vamos ver como vai ser a primeira temporada dele jogando no profissional. Tem tudo para desempenhar um ótimo voleibol. E vamos torcer, né? Porque o nosso futuro é muito importante.
É, isso é verdade. O Darlan, que você falou agora, isso é muito interessante. Quem sabe daqui uns anos ver irmão e os dois irmãos, né, jogando na seleção. Imagina, Matheus, dois opostos irmãos, né? Seria muito interessante com a camisa da seleção. Mas lembrando que a disputa ali na saída de rede também é bem complicada. E galera, eu fiquei responsável por trazer alguns nomes femininos que podem abrilhantar o nosso futuro do voleibol. Eu trouxe três nomes, assim como o Matheus. Eu trouxe um que muita gente critica, mas que já vem fazendo algumas temporadas bem relevantes pelo São Paulo Barueri, inclusive foi campeão paulista na última temporada do campeonato, que é a Mayra, uma ponteira alta, né? Ela tem 1,87, 1,86, salvo engano. Para a realidade brasileira, que nós não temos ponteiras, atacantes de ponta muito altos, é uma altura bastante relevante e é uma jogadora muito focada ali no fundo de quadra e no passe, mas que nas últimas temporadas vem se destacando bastante no ataque. Ela, um jogo que é muito marcante dela foi ali no semifinal do Campeonato Paulista, onde o São Paulo foi campeão, como eu falei, que o São Paulo enfrentou o SESI Bauru. O SESI Bauru, que era até então o atual campeão naquela época, contava com a Polina Raimova, que tinha acabado de chegar, um time estrelado mesmo, com Dani Lins, enfim, um time bem forte mesmo. E a Mayra fez um jogaço. Lembrando que o SESI ganhou em Barueri, e no segundo jogo, que foi em Bauru, o São Paulo Barueri fez 4 sets a 0, porque lembrando que no Campeonato Paulista não há jogo de desempate, mas sim aquele Golden Set, que é responsável pelo desempate quando há necessidade. Também trouxe a Tainara, que já é uma jogadora também, que já está ali na movimentação do mercado, uma jogadora que é bastante procurada, foi bastante procurada por grandes times agora nesse mercado do vôlei, nessa temporada 2018, 2019 para 2019, não, 2019, 2020 para 2020, 2021. Ela estava no Barueri, também foi campeã paulista no passado, agora está no Osasco Aldax, que é um time de grande relevância mundial. O Osasco, que já foi campeão mundial, mas que não ganha um título relevante há um certo tempo. Porém, é importante dizer que a Tainara vem nessa reformulação que o Osasco fez nessa temporada e vai ter como companheiras jogadoras que podem acrescentar muito na carreira dela, como Tandara, Jaqueline, que vai dividir ali o passe com ela, Camila Bright. Então, uma jogadora que já vem fazendo seu nome, mas que pode se consagrar agora. E outro nome que eu acho bastante interessante, mas pensando já para um pouco mais para frente, é a Ana Cristina. Ana Cristina, que é ponteira oposta, ela que agora veio para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, SESC, né, que é o novo nome da equipe. Ela que é uma promessa real, assim, todo mundo sempre falou da Ana Cristina. Ela é uma jogadora bem alta, com bastante impulsão, bastante força no ataque, e ela promete muita coisa aí. Ela é realmente o grande nome da base dessa geração que vem depois da Tainara, da Mayra, da Lorene. É a jogadora que realmente se destacou muito. Então, vai ter uma temporada agora com o técnico Bernardinho, que é um técnico que dispensa apresentações. Nós sabemos o potencial que a Comissão Técnica do Rio de Janeiro tem para fazer jogadoras crescerem, ainda mais jogadoras novas. Temos Enfim, vários exemplos. Roberta, que ficou muito tempo no Rio de Janeiro. Amanda, que ficou muito tempo no Rio, voltou agora e hoje em dia é capitã. Drusila, quando despontou ali. Enfim, são bastante jogadores que realmente cresceram na mão do técnico Bernardinho. E a Ana Cristina é uma jogadora que pode também se beneficiar dessa comissão técnica multicampeã, né, Matheus? A Ana Cristina realmente é o grande nome do naipe feminino para os próximos anos?
Ela tem muito potencial, já chegou nas seleções de base, jogou Mundial. Nas mãos do Bernardinho ela tem tudo a evoluir. Tiveram boatos, né, que ela iria jogar na França, se naturalizar francesa. Rodou na internet isso. Mas ainda bem que não, que ela resolveu ficar. E nesse projeto do Sesc Flamengo, ela tem muito a crescer e dá muitas alegrias pra gente.
É, isso é verdade. Ela já rodou bastante times ali da base de São Paulo, jogou no Pinheiros, São Caetano. Enfim, é um grande nome mesmo, assim, dessas jogadoras que eu trouxe pra você, ouvinte. Ela realmente é o que tá um pouco mais afastada, podemos dizer assim, de uma realidade, de seleção e tal. Lembrando que a Tainara já jogou a última Liga das Nações, a Mayra foi pro Pan-Americano, então assim, foi pro Sul-Americano também a Mayra. Então assim, a Ana Cristina vem crescendo cada vez mais e é uma jogadora que bastante chama atenção por todo o seu potencial físico e técnico. Matheus, algo mais a acrescentar?
Não, é isso. É torcer para que esses jogadores que a gente trouxe aqui tenham uma boa temporada agora em 2020, 2021. E que a gente possa contar com eles no futuro para trazer muitas alegrias para a gente e manter essa tradição que a gente sempre teve no voleibol.
É, isso é verdade. Tanto masculino quanto feminino vão deixar um legado bastante grande para os jogadores que virão, né? A gente está falando de uma seleção masculina multicampeã, campeã mundial, campeã olímpica, estamos falando de uma seleção brasileira feminina bicampeã olímpica, então assim, multivezes campeã do Grand Prix, de Sul-Americano, então realmente é uma coisa que pesa, mas vamos torcer para a gente ter esse legado mantido.
Vôlei masculino.
Matheus, mais uma rodada do Campeonato Paulista Masculino. Tivemos o grande encontro entre SESI e Taubaté. Traz pra galera um pouco dos resultados, um pouco do que aconteceu nessa última rodada do Campeonato Paulista Masculino.
Então, nesse último fim de semana foi a quarta rodada do campeonato, né? Já estamos chegando na semifinal, falta mais uma rodada antes da semifinal, né? Que vai servir pra definir os classificados. Tá ali a disputa da quarta vaga. Tá entre SESI e Vôlei Guarulhos, que vão se enfrentar no próximo jogo. E nessa rodada, a gente teve dois confrontos, né? Como sempre. Vôlei Guarulhos e Vôlei Itapetininga. Foi o primeiro jogo da rodada no dia 26. O Vôlei Itapetininga ganhou fora de casa por 3-1. E se classificou para as semifinais. E lembrando que o Itapetininga voltou a vencer depois de duas derrotas, né? Perdeu para Taubaté e para Campinas, depois de ter vencido o SESI na primeira rodada. E umas parciais bem iguais, assim, 25-20 em 3 sets e a outra 25-22. Foi um jogo parelho, mas, assim, o Vôlei Itapetininga tem um elenco melhor. Então, é justa a classificação para a semifinal. E como você disse, tivemos um encontro entre dois extremos, né? O Taubaté com aquele time todo estrelado, parece uma seleção brasileira, contra a garotada do SESI, garotada mais Murilo, né? Do SESI. Foi um jogo bom até, bem disputado, as parciais, tirando o primeiro set, foram bem apertadas. O Taubaté venceu por 3-0, mas primeiro set 25-18, e os dois últimos sets foram difíceis. Eu tive a oportunidade de ver o jogo, e foi 25-23 o segundo set e 25-22. O terceiro. É nessas horas que pesa a experiência e a falta dela, né? No caso do SESI. Muitos erros, mas que essa temporada vai servir muito para esses garotos adquirirem essa tal experiência e essa malandragem, vamos dizer assim, né? De nos momentos de decidir, não errar, passar a bola para outro lado, passar a responsabilidade para o adversário. Então, depois desse jogo, O Taubaté é o líder com 9 pontos, invicto, né? E o SESI é o quarto colocado com 3 derrotas, ainda não vencendo o campeonato, mas pode classificar para a semi, já que temos apenas 5 participantes e nem o SESI nem o Vôlei Guarulhos venceram. Quem vencer a próxima partida está na semifinal. E na próxima rodada a gente tem um confronto entre os dois líderes, os dois times invictos, que é Taubaté e Vôlei Renata, que tem tudo para ser um grande jogo. E também quem vencer nesse jogo vai ser o líder do campeonato. Vai fechar a fase de classificação em primeiro. E já tá acabando o campeonato, né? É bem curto, apenas 5 rodadas de classificação, 2 jogos de semifinal e 2 de final. É bem pra pré-temporada mesmo, né? Aí acaba o Campeonato Paulista e vamos pro campeonato lá em Saquarema, o Super Vôlei, né?
É isso mesmo. E a gente está bem, bem atento ao Campeonato Paulista Masculino, porque é um campeonato, como a gente já falou nos últimos episódios, que traz muito do que pode acontecer na temporada da Superliga, agora também com esse torneio bolha, vamos dizer assim, do Campeonato Masculino, que vai ser lá no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e do feminino em Saquarema. Agora vamos falar sobre o vôlei feminino.
Vôlei feminino.
Rolou a segunda temporada, né, Matheus? Segunda temporada não, a segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Tiveram jogos bastante interessantes, grande destaque pro Osasco e Pinheiros, lá no ginásio do Pinheiros. O Pinheiros é um time com muita tradição, mas sabemos como muitos times tiveram problemas nessa temporada de investimento. O Pinheiros é um time também que sofreu muito por conta disso, já vinha penando ao longo das últimas temporadas, e o Pinheiros montou um time modesto, um time mais fraco, vamos dizer assim, mas um time muito valente, como a cara do Pinheiros. E o Osasco, o super estrelado Osasco, com Tandara, Roberta, Jaqueline, Tainara, que a gente já falou ao longo do episódio, Bia, Maiane, Camila Bright, é quase uma seleção esse time, uma mescla bastante interessante de jogadores. Foi um jogo que foi 3-2, Osasco chegou na frente, meteu dois sets logo de cara, dois sets assim bem consistentes, porém Pinheiros virou um destaque para levantadora Yael, que é uma levantadora argentina que já jogou aqui no Brasil, voltou agora, e ela entrou no lugar da Ana Cristina, uma levantadora super experiente também, mas que a Yael entrou e mudou bastante o ritmo do jogo. Também tivemos a Natália, ponteira que estava no Flamengo, que se destacou bastante, não é uma jogadora de muita potência, mas é uma ponteira que tem muita qualidade técnica. E tivemos a Gabi Martins, que a meu ver foi o grande destaque do time do Pinheiros. A Gabi Martins, que é uma jogadora que teve muito sucesso na base, rodou por alguns clubes aqui no Brasil, Bauru, jogou no extinto Campinas, quando ali ainda era comandado pelo Zé Roberto Guimarães, fez umas temporadas fora e voltou agora e jogou super bem, fez bastante pontos de bloqueio, inclusive foi um jogo de bastante bloqueio. Bia também se destacou muito nisso. Mas o Pinheiros, que muita gente apostava um 3-0 silencioso pro Osasco, Osasco penou para ganhar, e ali no finalzinho Osasco ganhou de 15 a 13 na diferença mínima possível, né, nos sets. Porém, já demonstrou que o Osasco, por mais que tenha um time muito sólido no papel, vai ter que lutar bastante para colocar algumas jogadoras em forma. A Tandara, por exemplo, não é a Tandara que a gente está acostumado a ver. É óbvio que a gente tem que dar uma margem para essas jogadoras, porque é muito tempo parado, né, galera? E, enfim, a gente viu entrevistas ao longo da quarentena, da pandemia, que ao longo desse recesso do voleibol, que essas jogadoras nunca ficaram tanto tempo paradas. Então, assim, é comum que isso aconteça, mas o Osasco também rolou um pouco de falta de entrosamento, enfim, algo de início de temporada, mas que já não aconteceu no time Pinheiros, que veio bastante entrosado, um time bastante interessante e que sim pode incomodar os grandes mais uma vez nessa temporada da Superliga. Também tivemos SESI, Bauru e Valinhos na Vila Leopoldina. SESI ganhou de 3 a 0, mas Valinhos jogou muito bem. Destaque para Micaela, levantadora do Valinhos, que já jogou no SESC, no Fluminense. Veio essa temporada para ser titular no Valinhos, no time interior paulista, mas teve bastante destaque. Foi um jogo bastante interessante. Lá do César Bauru, Sueli jogou muito bem. Lembrando que o César ainda não conta com a Polina Raimova, que é a oposta do time, nem a líbero dominicana Brenda Castilho. E outro jogo da rodada foi o São Paulo Barueri versus São Caetano. Lembrando que São Caetano está com um time bastante fraco. É um time com algumas jogadoras até que nunca jogaram temporada de profissionais, eram meio que amadoras. Então, São Paulo Barueri fez 3-0. Mas rolou um acontecimento meio preocupante para os torcedores do time, que foi a Mayra, que a gente já citou ao longo desse episódio também como uma das promessas do voleibol nacional. Ela sofreu uma lesão. A comissão técnica e o time médico da equipe de São Paulo Barueri vai analisar a lesão, se foi algo grave ou não, mas foi algo que preocupou, porque ela é uma jogadora que já está há 3 temporadas, se não me engano, no time, e já é um nome bastante forte para aquela molecada do São Paulo Barueri. Matheus, alguma coisa para acrescentar? 3-0, 3-0 do César Bauru foi esperado, São Paulo Barueri também, mas 3-2 do Osasco no Pinheiros não foi algo tão esperado, né? Foi uma grata surpresa.
Foi o que eu te disse quando você me perguntou no episódio passado se Taubaté já podia considerar Taubaté campeão. O esporte é isso, né? Essa é a graça. O Osasco, com um time de investimento muito maior, muito superior, quase perdeu pro Pinheiros. Venceu por 15-13 no tiebreak, que é uma bola. Venceu uma bola, duas bolas, que não é nada. Então essa é a graça do esporte. E sobre o César Bauru e Valinhos, eu acho que venceu por 3-0, sim. O time também é muito superior, mas eu achei que o César não jogou bem. Muitos erros de saque. Pode ser por conta da falta de entrosamento, da falta de ritmo. Mas assim, para esse time querer chegar em algum lugar maior, vai ter que desempenhar um vôlei melhor, né, Lucas?
Isso é verdade. E lembrando que o César sofreu muito com passe na temporada passada, mas nessa temporada investiu em jogadores que têm qualidade no passe, mas mesmo assim o César sofreu ali no Amistoso com Minas, sofreu muito, nesses dois jogos também do Campeonato Paulista também já sofreu bastante no passe. Porém, vamos ver, como eu falei, início da temporada, e o passe, o Matheus, como jogador pode dizer, é o fundamento que mais se prejudica com falta de ritmo de jogo, né, Matheus?
O passe, o ataque também, né, Lucas? O ataque, mas aí não é tão individual, né? Falta de entrosamento com o levantador. Mas o passe é complicado, tem que treinar muito. As variações de saque, combinação de passe, um ponteiro cobrindo o outro ponteiro, junto com o líbero, é muito complexo. Então, vai levar tempo, sim, a gente tem que ter paciência para analisar também. Mas vamos esperar um pouquinho. Se continuar esses erros aí, a gente pode criticar.
Isso é verdade. E vamos esperar, porque realmente São Paulo fez um investimento bem grande. São Paulo não, César Bauru fez um investimento bem grande mais uma vez nessa temporada. E é um time que as pessoas aguardam com bastante esperança, ainda mais os torcedores, para ver como será esse time com Brenda Castilho e Polina, que, repito mais uma vez, não estão jogando, nem foram... Nem entraram em quadra, nem vestiram o uniforme ainda. Estão em preparação física. Agora vamos passar para o efeméride do vôlei, nosso memorando do vôlei. Vamos trazer uma jogadora ou um jogador que vai ser o homenageado da vez. Mas vamos começar falando sobre o jogo, que é um jogo que, assim, eu confesso que para mim é um dos meus jogos favoritos da história da Superliga do voleibol nacional, que é a final feminina da Superliga 2012-2013, entre Solis Osasco, ainda naquela época, e Unilever. Unilever, que foi patrocinado durante muito tempo do Rio, e o Solis, que é uma marca do Nestlé, também patrocinou muito tempo Osasco, fizeram bastante finais juntos, né? Lembrando que Rio e Osasco tiveram uma hegemonia imensa. E 2012-2013 foi um daqueles jogos que você ficava, assim, apaixonado pelo jogo. Osasco, que tinha realmente uma seleção, todas as jogadoras ali ou estavam na seleção ou já tiveram uma passagem muito importante na seleção. O time era formado, o time titular: Fabíola na mão, Sheila de oposta, Thaisa e Erenízia como centrais, Jaqueline e Fernanda Garay como pontas. e Camila Bright como líbero. Para vocês terem dimensão, todas essas jogadoras são multicampeões, tanto em clubes quanto em seleções. Estou falando de Sheila, Thaisa, Jaqueline, Garaia, Denise, Bright, Fabíola, realmente jogadores que, inclusive, estão sendo ventiladas para Tóquio 2020, tamanho a qualidade dessas jogadoras. Já do lado do Rio de Janeiro, do Unilever, era um time que tinha Fofão ainda não aposentada, Fofão que tinha ficado uma temporada sem jogar, voltou para o Rio nessa temporada 2012-2013, foi ali a capitã. Tinha Fofão, Sara Pavan, que era uma oposta canadense, canhota, que hoje joga no voleibol de praia. Tinha Natália, Gabi, que estava fazendo sua estreia ali no Rio de Janeiro, lembrando que o time contava com Logan Thon, só que a Logan Thon americana, enfim, com um currículo imenso, sofreu uma lesão, acabou não voltando mais para o time. Gabi tomou a vaga e ficou como titular durante o resto da temporada inteira. E tinha Jussiele e Valesquinha como centrais e a incrível Fabi como líbero. O Osasco abriu 2-0 logo de início, um 2-0 bem consistente, o Rio nem demonstrou muita força. Para muitos ali o jogo já tinha acabado, que ia ser mais um 3-0 silencioso. Lembrando que na temporada anterior a essa, o Osasco tinha feito 3-0 no Rio de Janeiro aqui no Maracanãzinho. Então a equipe carioca estava com esse medo, mas o Osasco fez 2-0 e o Rio virou. Com atuações individuais muito importantes, mas com um grupo muito forte, como sempre no Rio de Janeiro. Fabi defendendo muito, Fofão sem comentários. E os grandes destaques foram Natália, que vinha de lesão, foi a primeira temporada dela realmente jogando, depois daquele problema que ela teve no, na perna, se não me engano, na canela, não vou lembrar agora, mas ela voltou e jogou super bem. Sara Pavan, oposta canhota, jogou muito bem também. E Jussiele, que é sim a homenageada da semana. Jussiele, que é uma jogadora muito experiente, mais uma temporada do Rio de Janeiro, já é a cara do Rio de Janeiro por tantas temporadas. Jussiele jogou muito naquele jogo, bloqueou muito, fez muitas chinas, que é uma bola muito característica dela, mas o bloqueio da Jussiele é realmente algo que chamou muita atenção. Ali no quinto set, salvo engano, a Jussiele fez 5, 6 pontos para um set de 15 pontos, e isso é um terço da quantidade que o set teve de pontos com... corridos, né, vamos dizer assim. E a Jussiele jogou muito. A Jussiele, que foi cortada ali em Londres, 2012, ali no aeroporto, foi a Denise no lugar dela, mas depois daquele corte só cresceu. Veio para Rio 2016, jogou alguns jogos como titular, porque a Thaisa estava ali se recuperando, mas é uma jogadora muito importante pro Sesc Rio de Janeiro nessa mais uma temporada. E é uma jogadora que tem uma história imensa já no voleibol nacional, né, Matheus? É uma das grandes bloqueadoras que o Brasil já teve.
Com certeza. Tava olhando aqui o currículo dela e ela tem nada mais nada menos que o título de melhor bloqueadora do Grand Prix 2015. Então, é realmente, como você falou, é o símbolo do Rio de Janeiro. E pra gente ver a qualidade dela, ela mesmo com 39 anos, ela tá sendo ventilada pra ir pra Tóquio, né? Nas Olimpíadas. Talvez ela tenha conseguido manter a forma de anos atrás, e ela realmente é uma das melhores centrais do Brasil, talvez até ali top 15 do mundo, top 10 do mundo. É uma central muito boa, muito, a China dela é muito eficaz, o bloqueio muito bom também. E sobre a final de 2000 do Osasco contra o Rio que você falou, muitas vezes acontece isso, né? Abre 2-0, o time descansa, né? Dá aquela relaxada. Mas tem que dar todos os méritos pro time do Rio, do Bernardinho, porque só quem viveu sabe que virar um jogo de 2-0 para 3-2, você tem que suar, cara. É muito complicado. E então, todos os méritos para esse time que super vitorioso.
É, isso é verdade. E ali, depois daquele campeonato vencido, o Rio engatou uma sequência bem interessante de títulos. Se não me engano, foram 5 títulos seguidos. Lembrando que o Rio é o maior campeão da Superliga, são 12 títulos, salvo engano. Então, realmente, é um time que tem uma hegemonia bem grande. E Jussiele passou por todos esses títulos, pela maioria, né? Jussiele realmente marcou época e é uma jogadora que eu gosto muito, o Matheus gosta muito, como a gente falou, vem sendo ventilada para Tóquio. Vamos esperar ver como vai ser Tóquio. A gente fala muito sobre Tóquio, mas só no que vem mesmo, ali meados de junho, julho, que a gente vai realmente saber o time que vai para Tóquio. Fica aqui minha torcida por ela, porque é uma jogadora que realmente merece, uma jogadora guerreira que a torcida gosta muito. E realmente eu sou muito fã de todo o trabalho que ela já exerceu no voleibol. E aí, Matheus, mais alguma coisa para dizer nesse nosso episódio sexto ou ficamos por aqui mesmo?
Acho que ficamos por aqui, né? Já batemos, estouramos nosso tempo. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, por escutar a gente até o final. E esperar para semana que vem com mais resultados do Campeonato Paulista masculino e feminino. Quem sabe acontece alguma bomba nessa semana para a gente trazer aqui também. Então, agradecer a você também, Lucas. E seguimos em frente.
É isso, eu que agradeço. E obviamente que eu não vou deixar esse episódio passar limpo sem eu botar Matheus em uma sinuca de bico.
Vôlei sem barreiras.
Hoje à noite nós estamos gravando o episódio na terça-feira, dia 29. Hoje à noite temos SESI, Bauru e Osasco. Quem ganha? 3-0 Osasco, 3-0 SESI, Bauru. Quem você aposta?
Você gosta disso, né, cara? Você gosta de me botar nessa, né? Tava até me sentindo falta já. Então, vou ficar um pouquinho em cima do muro, mas vou dar meu palpite. É sempre muito complicado, né? Ainda mais início de temporada. Apontar um vencedor. Apenas os dois times jogaram dois jogos só. Mas eu vou ficar com o Osasco, mesmo tendo passado no sufoco para Pinheiros. Porque o SESI Bauru é um time que muito pouco entrosamento, vai entrar... A gente espera que jogue Brenda Castilho e a Paulina, que ainda não jogaram essa temporada. Então, é um time que pode sofrer com uma falta de entrosamento. Então, meu palpite é o Osasco, mas as parciais eu não vou conseguir te dar, não. Vamos esperar pra ver. Então, aí, melhor, você vai dar as parciais, já que você me quis botar na sinuca de bico. Então, vou te dar essa também.
Perfeito. Eu aposto no SESI Bauru. Acho que o SESI Bauru tá com um entrosamento, apesar de ter problemas no passe, já tá com um entrosamento bem legal. A Denise jogou muito bem com a Denise, Mara também. Então, eu aposto no SESI Bauru. Eu aposto num 3-2 SESI Bauru, porque, como qualquer amante de voleibol, a gente quer ver mais jogos, ainda mais nessa fase que a gente está com poucos jogos na semana. Então, acredito que o SESI Bauru ganhe e acredito que seja um 3-2 para o SESI Bauru. Lembrando que o jogo vai ser às 21h30, lá no José Liberati, o ginásio do Osasco, mas, por conta da pandemia, sem público. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Agradeço muito para quem ficou aqui até o final, ouviu o nosso podcast por inteiro. Peço para que você divulgue o nosso trabalho. A gente faz tudo com muito carinho. A gente pesquisa muito, a gente estuda para passar todas as informações da melhor forma para você que está nos ouvindo. E também faço convite. Conheça o nosso catálogo da Web Rádio Audiotivo. Programas bastante legais, bastante diversos. Vocês vão gostar bastante. Podem ver que eu não tô mentindo, não, né? Papo de vendedor, não. Vocês vão gostar. É isso, Matheus. Ficamos por aqui. Até a próxima.
Tie Break, Web Rádio Audioativo.